Rádio Paulistano apresenta CAP Musical, com Márcia Casanova.
Olá pessoal, aqui é Márcia Casanova do programa CAP Musical. Hoje eu tô aqui com um convidado muito especial. Além da beleza dele, os olhos azuis, olhos verdes, maravilhosos, ele tem um vozeirão e tá se apresentando, cantando jazz e outros estilos mais que ele vai contar aqui pra gente. Rodrigo Antão, que alegria receber você aqui no nosso programa.
Obrigado, Marcinha. Um prazer, viu? Você é uma querida.
Nossa, então, eu venho convidando o Rodrigo. A gente não consegue, ele tá com a agenda lotada, gente. Não tô conseguindo uma entrevista e hoje deu certo.
Não, imagina, então... que eu tô morando longe agora, né?
Ah, é?
Eu sempre morei pertinho aqui do clube, né? Mas agora eu tô do outro lado da cidade, tô no Panambi, então tenho vindo menos pra cá. Mas estamos aí, no corre, né?
Ele tá com uma agenda lotada de shows pela Grande São Paulo. Quem tem o privilégio de ouvir o Rodrigo Antão, não esquece nunca. Eu já fui em alguns shows dele e eu tô aqui como testemunha. E além do Rodrigo, eu tô aqui com um colega aqui da Rádio Paulistano. Ele é o Sérgio Scaff, eu peguei ele nos corredores e ele vai colaborar aqui com a nossa entrevista.
Eu agradeço essa coincidência dupla, porque adoro o Rodrigo. Adoro você também.
Só alegria.
E gosto de música, então eu acho que isso faz parte da...
Gosto de arte, né, Serginho?
Acho que
arte
sim.
É com você, né?
Arte em todos os sentidos.
Em todos,
né?
Os sentidos, é isso.
Com certeza. E ele vai ter um evento aqui daqui a pouco que nós vamos prestigiar também,
espero,
né?
Espero vocês daqui a pouco, sim.
Qual que é o evento?
Você é pode um evento contar um pouco? É muito interessante porque é a escolha dos artistas que vão representar no segmento de artes plásticas em várias modalidades, pintura, escultura, e outras, vão representar o Paulistano junto à SESC, onde a gente tem uma tradição já de muitos anos, é uma tradição muito positiva, muito gloriosa. Então hoje vai abrir às 18 horas, onde é que eu vou anunciar os vencedores.
E vai entregar os troféus.
Vou entregar os troféus, prêmios. E bater um papo um pouquinho com cada um, que é uma coisa que eu gosto de fazer, que nem eu tô aqui hoje, aqui falando um pouquinho.
Legal, Sérgio. Bem-vindo aqui ao CAP Musical, que você tá, assim, floreando o nosso programa hoje. Além do nosso querido Ricardo, que tá aqui, né? Que ele é o coração da Rádio Paulistano, né, Ricardo? Manda um oi de longe aí para nós.
Valeu, pessoal. Estamos juntos aqui no CAP Musical.
Se autoriza também?
Se autoriza?
Autoriza.
Então é isso. Bom, pessoal, ouvintes da Rádio Paulistano, eu trazendo aqui esse grande cantor, o Rodrigo Antão. Pra mim, ele estava fazendo uma temporada de jazz, assim, de alguns anos, né? Recentemente, ele andou transitando muito pelo jazz, né? Queria que você contasse pra gente, Rodrigo, pros nossos ouvintes aqui do CAP Musical, como que... Conta tudo que você tem feito e as suas perspectivas até o fim do ano, com essa agenda cheia de shows e os estilos pelos quais você vai transitar até o fim do ano? O jazz?
Isso. Então, os últimos 15 anos, eu tenho me dedicado única e exclusivamente ao jazz. Então, comecei a cantar jazz aí no comecinho de 2010. Eu sempre gostei de jazz. Cresci com jazz. Foi a primeira música que eu realmente tive contato, porque morei muito tempo com os meus avós e eles escutavam muito. Meu avô escutava muito jazz, um colecionador de vinis de jazz. Então, o jazz tá no meu sangue. Mas não foi a primeira música que eu comecei fazendo. Eu comecei a fazer outros tipos de músicas. Na verdade, comecei tocando bateria. Cantar.
Sim, olha,
quando eu fui
nunca
estudar,
imaginei.
Bateria, toco um pouco de piano, um pouco de violão. Quando eu fui estudar canto, recomendado pela minha professora, ela falou: olha, que tal você, a gente estudar os standards? E eu falei: ó, super legal, amo essas músicas. Então eu realmente tive no material dos standards um material de estudo vocal, porque é um tipo de música que é muito rico para se estudar, né? E aí eu fiquei 15 anos fazendo única e exclusivamente isso. O tempo voa, né?
Impressionante.
E recentemente não, na verdade já faz uns 2 anos que eu tenho feito palestras, eu chamo de palestras shows, porque eu faço palestras onde eu conto a história do jazz com uma banda atrás de mim. Então eu vou contando a história e dando exemplos com a banda, tocando músicas, a gente vai intercalando essa coisa de história e música.
Ah, e você tem esse projeto, você tá levando para vários clubes, vários...
Sim,
que
sim.
Tipo de lugares,
então,
que a gente pode...
Recentemente eu fiz no Monte Líbano.
Ah,
que
bacana.
Foi lindíssimo. Fiz no Harmonia também.
Ai, né? Que bárbaro.
Vamos fazer na Hebraica. estamos aí fazendo nos clubes legais, né, de São Paulo. Fizemos no Pinheiros já também. E no Clube Harmonia eu fiz duas vezes. A segunda vez...
A pedidos.
A pedidos. Eles me pediram para contar a história do rock, que é outra paixão minha, na verdade.
Olha, então além da palestra de jazz, você agora está com a palestra de rock.
Eu estou palestrando, contando a história do rock, de como nasceu essa linguagem do rock, que é bacana a gente até falar isso. Acho que é uma coisa que...
É interessante,
que é muito presente, né, na cultura popular, mas é uma história que nem eu sabia. Eu fui pesquisar e...
É, eu imaginei isso, que é tipo, legal, começou pelos Beatles, alguma coisa assim.
Na verdade,
assim,
antes.
Deve ser interessantíssimo.
E aí eu comecei a fazer essa palestra de jazz, de rock, aliás, junto com a palestra de jazz, que eu também continuo fazendo, né? Mas eu quero dizer que eu tenho apresentado essas duas palestras, né? Tô montando uma de blues também, olha que legal. E aí eu montei uma banda pra me acompanhar, no mesmo formato que eu fazia com o jazz. E comecei a curtir de novo cantar rock, porque fazia 15 anos que eu não cantava esse tipo de coisa, né? Eu morei muito tempo na Inglaterra cantando rock e tal.
Então, conta um pouco dessa temporada que você esteve na Inglaterra cantando rock pelos pubs e casas noturnas de lá.
Foram lá quase 10 anos, né, que eu fiquei lá na Inglaterra, e era uma época minha de compositor mesmo, que eu escrevia as minhas músicas, então fazia bastante trabalho autoral e tocava as minhas músicas.
Você chegou a gravar?
Cheguei a gravar, eu tenho um disco dessa época, que eu fiz nessa época,
só
em 2008.
Autoral.
Só autoral, exatamente.
Que legal, adoraria ouvir.
Eu vou te passar, sim. Tá. Eu preciso botar isso no Spotify, na verdade, recentemente eu subi...
Urgente!
O meu trabalho pro Spotify, porque até então não tinha, né? Acredite se quiser, eu não escuto Spotify, mas hoje em dia você precisa ter, né? E aí eu subi pela primeira vez uma música minha de jazz no Spotify, que é uma versão de Wonderwall dos Oasis, da banda Oasis, só que cantada em jazz. Subi recentemente e tô subindo. Ali tem muita coisa pra subir, né?
Sua parte autoral eu acho importante você subir.
É muito legal. Mas eu acho que assim, de certa forma, essa questão do autoral, o que que é autoral? Porque... à medida que você faz uma interpretação e que você faz uma versão que é diferente da versão original, que você muda realmente os arranjos, ela vira uma nova música. Então, eu acho que essa questão de que tem que ser autoral, a música tem que ser escrita pelo intérprete, é um pouco forçosa às vezes, porque às vezes, lembra, a gente comprava um disco e aí, pô, você comprava um disco e tinha, sei lá, duas músicas legais, três músicas e o resto tudo linguiçada, porque tem muito isso também,
encher
essa
linguiça.
Necessidade. Então eu vejo essa coisa de reinterpretar as obras clássicas, mas de uma maneira própria, com uma originalidade também, sabe? E
uma
misturar.
Uma pitada sua, né? Uma
sempre.
Pitada
exatamente. Sua. Sempre. Eu acho que isso é importante. Você ser verdadeiro com quem você realmente é. Lógico, tendo suas influências, mas trazendo a sua própria personalidade, né?
Que é o seu lado artístico, o seu gosto, o seu molde.
Isso,
né?
Vai pintando com o tempo, né? Se a gente tava falando de Londres. Eu fiquei lá durante 10 anos. Eu toquei muito no metrô.
Que legal.
Tinha dias que eu tocava durante 10 horas. Fiz isso durante anos da minha vida. Pois eu toquei muito em pub também. Eu tocava num domingo em Londres.
Legal.
Então, assim,
demais.
São horas
e
de
aí,
voo,
com qual
né?
estilo musical você se apresentava?
Então, eu tocava bastante coisa do classic rock inglês, tipo Bowie, coisas assim, e folk também. Folk eu também tocava bastante folk, tipo Bob Dylan, Neil Young, essas coisas.
Nossa.
Esse tipo de coisa.
Adoro.
Fazia voz e violão. Tem muita gente que me conhece hoje mais como cantor, né? Porque é difícil hoje em dia eu pegar um instrumento pra tocar nesses shows de jazz. Mas
você comecei, é um instrumentista
eu
também.
Eu comecei isso. E eu penso na voz como um instrumento.
Ah,
a minha forma de enfoque das músicas, a interpretação da letra, da palavra, vem realmente no final. Eu treino muito... Primeiro, a melodia, a divisão rítmica, a entonação, exaustivamente dessas músicas. E depois que eu tenho tudo isso masterizado, que eu vou começar realmente... Porque aí eu não tô pensando mais na parte musical, eu já masterizei. E aí eu consigo interpretar o texto de uma maneira livre.
Sim, entendeu? E você pensa na mim, letra...
Né? Não tem uma verdade, não existe uma verdade.
Sim,
né?
É,
pra
não
mim
existe,
funciona
sim.
Assim, eu pratico muito a parte musical, tiro os intervalos das músicas, né? Essas músicas de jazz têm muito intervalo, né? Tem muito improviso também, então você precisa entender os intervalos dos temas, entendeu? Depois você tirar os intervalos, eu gosto muito de tirar as divisões rítmicas também, no meu lado baterista.
Sim.
Que, na verdade, os artistas estão improvisando quando eles fazem isso. Mas é legal você tirar, porque você se apoia nas costas de gigantes.
Sim. Você fez um comentário interessante. Eu conheci um pouco dessa improvisação jazz. Uh-huh. No rock também existe isso?
Menos, né? Menos. E eu tô falando, esse enfoque vocal meu, ele é mais pro jazz mesmo. Porque no rock é uma coisa mais simples. E também tá mais ligado com uma intenção, com uma atitude, né? Na minha palestra sobre o rock, eu começo ela até falando sobre essa questão única da linguagem do rock, que é a atitude. O que difere o rock dos outros tipos de músicas que vieram antes é a atitude. É uma intensidade, entendeu? É uma intenção, saca? Porque você tem muitos tipos diferentes de rock, mas tem sempre aquela atitude, tanto no comportamento quanto no vestimento, no estilo de vida, né? Então...
É toda uma cultura,
toda,
né?
Toda uma cultura, exatamente.
Uma cultura basicamente americana.
É, nasceu lá, né? Depois, obviamente, foi desenvolvido em vários lugares do mundo, que nem o jazz. O jazz nasceu nos Estados Unidos. Hoje em dia, a gente tem jazz no mundo inteiro. A gente tem a bossa nova, que é o nosso jazz brasileiro.
É, né? O jazz brasileiro, né?
Exato,
a bossa
isso,
nova é o jazz.
Exato,
que rico.
É, muito rico.
Mundialmente reconhecido,
é,
né?
Exatamente.
Rodrigo, você atua na bossa nova também?
Sim, não deixa de ser um jazz, né? Não deixa de ser um jazz.
E é muito reconhecido, você sentiu isso em Londres?
Sim, eles adoram, né? Pelo fato de ser um jazz. Se você perguntasse ali para os caras que criaram o Tom Jobim, eles iam falar que não. Mas tem muita coisa do jazz ali, entendeu? Tem muita coisa da harmonia do jazz, tem muitas músicas que você consegue olhar e falar, nossa, isso veio daqui, entendeu? Então, os caras escutam isso, é familiar pra eles. É. E tem um tempero nosso.
Que, né? Interessante esse ponto de vista. Nunca tinha pensado desse jeito.
Tem entrevista do Tom que ele fala, não, a bossa nova não é um jazz, mas é, peraí.
É dito por um profundo conhecedor e professor, né? Porque nas palestras você passa, né, esse ponto de vista pro público e ensina.
É,
né,
eu gosto portanto. Muito de estudar, sempre gostei de estudar. Um lado nerd meu, assim, eu gosto de estudar e gosto de estudar música, assim, sempre me fascinou, assim, pegar o disco, entender quem tocou, né? Eu lembro que quando eu era moleque, eu colocava os vinis, assim, eu conseguia dizer mais ou menos de que época que o negócio vinha, por causa da sonoridade, né? O tipo de microfonação.
E você também é técnico de som, produtor musical, né? Então, por isso que você está falando da microfonação, que é cada microfone serve para uma peça da bateria. Eu também sou técnica, porque acabei tendo que ser, porque no meu estúdio, eu tive um estúdio de gravação, a gente já conversou, faltava o técnico, quem vai gravar? Nossa, ainda bem que eu observava, mas eu aprendi fazendo, na hora que o povo veio de viagem, né? Então, eu sei que no bumbo vai um microfone, nos tom-tons vão outros, tem o overall, né?
Tem várias formas de microfonação. Então. E, de repente, por causa dessas várias formas, você também tem várias características de como se faziam em determinadas épocas. E processadores também de determinadas épocas. É um papo, não sei se se interessa,
né?
Tanto
não,
aqui.
Não, por exemplo...
Meio...
Muito mais técnico.
Mais muito técnico. Eu nunca consegui aprender como programar um compressor.
Uh-huh.
Agora,
eu te explico
câmeras...
como funciona depois de
eu achava tão difícil, eu falava, eu não sou uma técnica completa.
Não, mas você vai entender.
Eu
você
não conseguia.
Você precisa visualizar a história, você vai entender, não é difícil não.
O que eu acho interessante é que o mercado americano, quando ele nasce na sua musicalidade como um todo, nas suas diferentes versões musicais, ele traz assim, parece que um time inteiro de cantores, né? Esses cantores, cada um dão essa leitura, essa interpretação própria de uma mesma música e ao mesmo tempo. Quer dizer, não é que isso aqui eu fiz depois de 10, 15 anos que alguém lançou.
Olha, eu acho que essa música que a gente estava falando, americana, no caso, que é o jazz, ela está muito ligada ao improviso. Voltando até para a pergunta, você falou, mas você também improvisa no rock? Depende, o rock ele não tem tanta abertura para improvisar. Claro que existe um improviso, mas ela é menor. Isso acontece, Serginho, que você falou de estar tendo essa multiplicidade de interpretação, devido também à riqueza que a música, que tem como improviso a sua própria base. Então, como esse improviso faz muito parte dessa música americana, eu acho que isso é natural de acontecer, né?
Porque eu também apaixonado por esta musicalidade desde a década de 60, 70, eu vejo que a leitura que cada grande artista americano dá para aquela música, quer dizer, ele recria e outro recria em cima e recria.
É.
E isso é uma coisa que, na nossa musicalidade, talvez ainda na Bossa Nova você tinha alguns que faziam.
Sim,
mas
tem...
no dia a dia de hoje eu não vejo nada disso.
Então, tem uma coisa muito interessante, né? O jazz é uma linguagem que você estuda durante anos para depois fazer ela no momento. Então, assim, quando você vai, vamos supor, vou montar um show de rock, vou fazer um show de pop, você vai lá, você vai ensaiar aquilo, você vai preparar e aí você vai lá e executa. No jazz, embora você possa fazer também esse preparo, os músicos, eles estão ali munidos, né, e cientes de um vocabulário, e na hora, mesmo sem o ensaio, eles conseguem interagir e através desse improviso ir criando o negócio no momento. Então, o jazz tem essa capacidade do improviso.
Ah, que você agora fez uma observação muito interessante, né? E é uma boa lembrança mesmo. E eu sempre imaginava o cantor fazendo esses improvisos, né? Mas a musicalidade, o conjunto que acompanha, também faz isso constantemente,
sim, claro,
né?
Constantemente, constantemente. Os caminhos harmônicos, eles estão muito mais abertos para a interpretação dentro do jazz do que na música popular, que tem muito menos acorde, entendeu? Tem muito menos possibilidade de mudar esse rolê harmônico. Entendeu? Eu gosto muito de tirar as harmonias das músicas no piano e no violão, para entender o caminho harmônico das músicas, que me possibilita também de ter mais autoridade para improviso melódico.
Com certeza.
Sabe?
Eu queria falar uma coisa, tirar uma dúvida com você sobre esse assunto. No rock não existe um mapa da música? A, B, refrão, volta pro A e tal. Tem esse mapa fixo. Você pode improvisar nesse mapa. Aí tem aquela história, como cantor, assim, eu imagino que seja mais rígido por causa disso, por causa do mapa da música.
Não é pelo mapa, não. Inclusive, o mapa do jazz, ele é muito mais rígido do que o mapa do pop.
Sério?
Normalmente, o formato é A-A-B-A, tá? E ele vai se repetindo, A-A-B-A, A-A-B-A, A-A-B-A. Tem algumas exceções, né? Por exemplo, o Tick to Tick, que é uma música que tem A-B-C. Mas normalmente é A-A-B-A. Então, assim, o formato, ele é estanque. O que tem mais improviso são as possibilidades de mudança harmônica, por caminhos harmônicos e também melódicos, tá? Por exemplo, melodicamente, dentro do jazz, você tem muita abertura para mudar melodicamente e ritmicamente na melodia, entendeu?
Certo.
Enquanto, na verdade, no rock, o ritmo, como ele é muito mais simples, ele já meio que não requer tanta mudança. Mas é meio que por aí. Você tem um formato, mas coisa bem técnica aqui. Eu acho que essa entrevista aqui pode ser que não seja tão interessante para...
Para pessoas que não são tão interessadas.
Exatamente, né?
Quero falar sobre um assunto que interessa. Conhecem muito os
legal.
Nossos ouvintes.
Vamos lá.
Seria quando que você vai se apresentar com esse show maravilhoso que você faz?
Então, eu vou fazer um show agora no sábado, dia 5, às 9 horas da noite, na Horácio Laffer, num bar que se chama Horácio.
Que legal.
Horácio Bar e Cutina. Lá é um bar-restaurante fechado e a gente vai montar ali a banda e fazer um show bem legal com um repertório que tem algumas músicas do começo dessa era do rock, como Chuck Berry, Elvis Presley, e tem algumas coisas que influenciaram essa linguagem, como soul music, entendeu? Então a gente toca algumas coisas do Otis Redding, do Al Green, e pega às vezes algumas músicas de rock também e faz uma versão de soul. Tipo, pegar a música Hard Day's Night e fazer uma versão de soul dessa música.
Adoro,
entendeu?
Isso.
E também um pouquinho de jazz. E também um pouquinho do country, porque o country também é pai do rock, né?
Sim.
E tem aquela coisa do country dentro do rock. Então tem esse tempero também, algumas músicas mais pro country.
É legal, isso. Então sábado no Bar Horácio.
É isso aí.
Que legal, e é jantar com música ou tem jantar, não é?
É um bar onde as pessoas sentam, tem mesas e as pessoas podem jantar sim. Lá, inclusive é muito gostoso lá.
Ai, que legal, quero conhecer esse lugar, já não é de hoje.
E os meus amigos vão estar, inclusive eu gostaria que você fosse.
Ah, eu
você
vou,
também,
nós
Sérgio.
Vamos, né?
E você
não
também,
podemos
Ricardo.
Perder.
Eu tenho tido a oportunidade assim, de em algumas apresentações do Rodrigo, e realmente ele me surpreende a cada vez, assim.
É, né?
Nesse último que eu tive o prazer de estar com ele, ele trouxe Valentine's. Numa interpretação tão bonita.
My Funny Valentine.
Ah, uma linda interpretação.
Tá vendo como é importante a gente ter amigo, Marcinho?
Pois é. Não, mas não é isso. O Sérgio é o curador do Clube Paulistano, da Galeria de Artes. É um cara entendidíssimo de todos os tipos de arte. É. Se ele tá falando isso, é porque a coisa é boa, né? Inclusive o Sérgio vai estar comandando aqui essa, um evento lindo que vai começar agora,
daqui a
por
pouco.
Sinal,
daqui eu a pouco. Eu até estou saindo de fim aqui.
Mas a gente vai lá prestigiar.
Vamos lá.
Será
vamos
um prazer.
E... Tem comida.
Sempre tem, é ligado a champanhe.
Está na hora do lanche, né?
Ah, é?
Eu não tomei lanche ainda, estou com fome.
Pois é. Dia 5... 21
dia
horas.
Dia 5, isso, exatamente.
Horas no bar Horácio, na Horácio Lafra.
Exatamente, eu tô já vendendo os ingressos no meu Instagram.
É pelo Simpla?
Isso, pelo Simpla.
Ótimo, é
o meu
simples,
Instagram,
né?
Exatamente, fácil. O meu nome artístico.
Uhum, está
é
como?
Rod Anthony.
Ah, tá, e por falar nisso...
Todo mundo
nisso...
me conhece como Antão, que é o meu nome aqui no clube, né?
Você
mas
tem
o meu
mais
nome
algum nome?
Artístico, Rod Anthony, e o meu Instagram...
Sim.
É Rod, R-O-D, Flow, F-L-O-W, ponto music.
Tá certo. Então, pessoal, anotaram aí? Fala de novo os seus perfis no Instagram.
É Rod, R-O-D, Rod, Flow, F, Rod, Flow.
Tudo junto.
É, Rod, Flow, ponto music.
Beleza. Anotaram
aí? Acho que é meio complicado, né? Acho que eu vou fazer um endereço mais fácil.
Não, esse tá facinho, achei. Rod Flow, tá curtinho,
tá,
fácil.
Tá fácil, então bom.
Tá, tá ótimo. E então vamos lá, gente. Curtir o show do Rodrigo Antão, do Rod Anthony, de jazz, que vai ocorrer no Bar Horácio, na Horácio Laffer, às 21 horas, no sábado, este sábado. Então é isso aí, nós vamos encerrando aqui essa edição do programa Cap Musical com a grande honra desse convidado muito especial, um querido, talentosíssimo Rodrigo Antão. Muito
valeu,
obrigado,
Marcinha,
pela sua presença aqui
valeu,
com a gente.
Valeu, Ricardo.
E obrigada, Ricardo, por tudo sempre.
Rádio Paulistano apresentou Cap Musical com Márcia Casanova.